As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento deste bloco de notícias. A discussão pública da revisão do Plano Diretor Municipal de Tomar, PDM, vai decorrer a partir desta segunda-feira, 23 de novembro, prolongando-se até 7 de janeiro. É a fase final de um longo processo de concertação com as entidades externas e de acordo com os pareceres vinculativos emitidos, em que todos os municípios poderão intervir, consultando a proposta já disponível no site do município em cm-tomar.pt. A partir desta segunda-feira, os interessados encontrarão aí o link próprio para apresentarem sugestões ou fazerem pedidos de esclarecimento. Ao mesmo tempo e durante o período referido, todos os dias úteis, entre as 9 e as 13 horas, a documentação referente ao novo PDM vai estar disponível na Casa Vera Guimarães, na Cordoura, onde pode ser consultada com o acompanhamento de um técnico do município que irá esclarecer dúvidas e onde, caso não tenha acesso ao equipamento informático, para o efeito poderá submeter a sua participação online. Este não será, no entanto, o momento para introduzir alterações ao PDM. Essas só vão ocorrer posteriormente, como explicou o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, na recente sessão de esclarecimento do documento. O autarca expressou também a sua convicção que, para a maioria dos municípios, será fácil a consulta online do site do PDM para a formulação de sugestões e apresentação de propostas.
A maioria das pessoas pensa que será fácil. Nós introduzimos, inclusivamente, esta parte da informação geográfica para ser ainda mais simples, achamos nós, e que é já também uma ajuda para além daquilo que seria o essencial, mas ainda assim, relembro, portanto, fisicamente, presencialmente, na Casa Vieira Guimarães, todos os dias úteis a partir de segunda-feira, das 9 à 1 estará lá o Pedro, ou se algum dia não puder ser o Pedro, estará alguém presencialmente, poderão deslocar, caso alguém que, sei lá, não tenha computador em casa ou não tenha, pronto, tenha dificuldades, não consiga, poderá deslocar-se presencialmente para fazer a introdução da sua proposta na Casa Vieira Guimarães. Será a mesma no computador, mas será na Casa Vieira Guimarães com a ajuda de quem lá estiver presente. Claro que, com as limitações que estamos todos obrigados, não poderemos permitir ajuntamentos. Portanto, se chegarem várias pessoas ao mesmo tempo, vamos ter ali, uma situação de espera. Portanto, o ideal poderá até ser tentarem, previamente, agendar essa ida lá, pronto, precisamente para tentar evitar que, não de repente, não cheguem ao mesmo tempo muitas pessoas. Mas, enfim, isso também vamos avaliar agora nestes primeiros dias, se a afluência é muito grande ou não. Além disso, não quero falar por ninguém, mas também estou certo que os senhores presidentes de junta, pelo menos na maioria das juntas de freguesia, terão lá um computador que possam disponibilizar para que os seus fregueses possam eventualmente introduzir. Mas não quero assegurar, julgo que pelo menos alguns já estão a ponderar isso, ou têm isso preparado para que, portanto, se possam deslocar à sua freguesia. Em todo caso, volto a dizer, são até dia 7 de janeiro, são muitos dias em que presencialmente se podem deslocar até à Casa Vieira Guimarães, se não tiverem, de facto, outra forma de introduzir os dados. Ou até, pronto, para realmente solicitarem alguma ajuda para além da introdução propriamente dita desses dados. Nós não podemos, nos termos da lei, não podemos alterar nada nesta fase. Ou seja, nós, a equipa, o município, aliás, desde o momento em que entregou na CCDR, aqui há 3 anos atrás, a discussão pública serve precisamente para receber tudo aquilo que cada munícipe entenda fazer, mas é finda a discussão pública que é feita essa análise e depois então, e consoante também os parceiros que forem depois necessários das demais entidades, pode haver alterações ou não, mas não é neste momento.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de Centro de Saúde Aces de Médio Tejo registrou 84 novos casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Os novos casos de infecção por Covid foram registados em Orém, mais 31, Tomar, mais 21, Abrantes, 16, Torres Novas, 9, Sardual, 3, Mação, 2 e Constância, também 2. Nos 11 concelhos da região há agora um total de 2.363 casos, desde que a pandemia chegou. Orém registra 655 infecções confirmadas, seguido por Tomar com 390, Entroncamento com 318, Torres Novas com 311, Abrantes com 262, Alcanina com 229, Sexo Mação com 59, Constância com 43, Sardual 35, Vila Nova da Barquinha 32 e Ferreira do Zêzere com 29 casos acumulados. No Açores Médio Tejo estão hoje 937 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 191 nesta condição, seguido de Orém com 167, Abrantes 117, Entroncamento 105, Torres Novas 99, Alcanena 83, Sertal 45, Nação 38, Constância com 36, Vila Nova da Barquinha com 29 e Ferreira do César com 27 pessoas em vigilância ativa. O ASS registra então um total acumulado de 2.363 pessoas infectadas, 1.209 recuperadas, 937 pessoas em vigilância ativa e 34 óbitos desde a chegada da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A esta altura não há mais nenhuma escola do Conselho de Tomar na perspectiva de poder entrar em regime de ensino à distância. A indicação foi avançada à ERTS por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, num ponto de situação à atualidade da secundária de Santa Maria do Olival, que recorde-se suspendeu as aulas desde a última segunda-feira. E a esse propósito, a delegada de saúde justificou a decisão, assegurando que o vírus já estava a ser transmitido de alunos para alunos e de alunos para professores.
E nós temos aqui assim em Tomar, posso dizer que no Médio Tejo não há mais agrupamento escolar nenhum, nem no Médio Tejo, nem no Distrito de Santarém, não há mais agrupamento que eu tenha conhecimento nenhum, nas circunstâncias em que está o nono ao 12º ano do agrupamento de escolas de Santa Maria do Olival, Nuno de Santa Maria, mas neste caso é da escola Santa Maria do Olival, porque a transmissão que começou a haver dentro da própria escola foi uma transmissão de casos exteriores à escola, que depois dentro da escola se foram transmitidos de alunos para aluno e de alunos para professores. Portanto, já havia uma transmissão secundária e uma transmissão terciária desta doença. Quando é assim, e no referencial das escolas, mas com a aprovação da Direção-Geral da Saúde, que isso não pode ser feito sem a aprovação da Direção-Geral da Saúde, e foi isso que fizemos, e foi a resposta que recebi da Diretora-Geral da Saúde, doutora Graça Freitas, no sábado, foi precisamente que aquela escola ficava em regime de aulas não presencial, precisamente pelo risco de transmissão já dentro da escola. Ora, naturalmente que, havendo o risco de transmissão dentro da escola, também há o risco de transmissão dentro das famílias que têm os casos positivos e dentro das famílias que têm os alunos, os seus familiares, em isolamento profilático, porque podem vir a desenvolver sintomas e podem vir a desenvolver a doença. É efetivamente desta maneira que a situação se passa. Foi assim que foi determinado o ensino não presencial naquela escola e é para ser a prevenção, é para os alunos não saírem de casa, é para os alunos estarem realmente a assistir às aulas e fazerem o isolamento efetivo. Não me parece haver mais nenhuma escola neste momento para entrar para esse regime de ensino à distância. Mas eu gostava também de referir que no nosso Conselho de Tomar, e uma vez que está a falar de Tomar, nós temos que ver que nós não temos empresas com casos de doença, nós não temos lares com casos de doença que nos preocupem como os nossos vizinhos de Orém. Portanto, é uma situação que eu posso dizer que ontem recebi os resultados de todos os utentes de um lar que foi testado aqui no nosso concelho. E eu digo o nome do lar para que realmente se saiba que o Lar Raízes do Navão teve todos os utentes negativos. Portanto, a aplicação das medidas de contenção, das medidas de mitigação desta doença, aquelas medidas de higiene das mãos, do afastamento, do uso de máscara e da etiqueta respiratória, já não falo na COVID, porque nem toda a gente tem acesso a ela, mas pelo menos estas quatro, se todos pusermos em prática, cada um puser em prática estas medidas, está a ser proteger a si, está a proteger os outros e está a fazer com que nós consigamos baixar o número de casos a nível nacional e ir mantendo aquilo que se passa no Conselho de Tomar, porque é um concelho que, apesar de termos e temos hoje 21 casos, não podemos dizer que seja um concelho que esteja a ser muito afetado, porque é um concelho que tem cumprido e temos tido o apoio da Proteção Civil, da Câmara Municipal, do Hospital, de todas as entidades, inclusivamente das rádios, são um grande veículo de transmissão e de alerta para se ir lembrando às pessoas o que devem fazer.
Erro. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Com um orçamento de mais de 10 milhões de euros, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo inscreveu no seu plano para 2021 um conjunto de ações que se enquadram, entre outros aspectos, em três grandes áreas: mobilidade e transportes, educação e turismo e cultura. Na área da mobilidade e transportes, destaca-se uma nova fase de desenvolvimento do serviço de transporte a pedido, que passará a assegurar ligações rápidas e frequentes entre todas as sedes do Conselho do Médio Tejo, abrangendo também o fim de semana. Em 2021, prevê-se também a implementação de um projeto que vai dotar o Médio Tejo de um sistema intermunicipal de bicicletas para uso público. Na área da educação, o PEDIM, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação do Médio Tejo, faz uma aposta no combate ao abandono escolar precoce e na promoção do sucesso educativo. No que diz respeito ao turismo e cultura, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo prevê retomar várias ações que não foram possíveis concretizar devido à pandemia Covid-19 e que estão previstas no plano de ação para os produtos turísticos integrados de base intermunicipal em vários eixos, nomeadamente turismo náutico, de Castelo Bote, wakeboard, turismo religioso, Fátima Tomar, e turismo cultural, templários, castelos do Tejo, Museu Nacional Ferroviário.
Rádio Web, a primeira a informar.
Centro de Interpretação Templário de Almorol, em Vila Nova da Barquinha, está a receber, até 18 de maio de 2021, a exposição A Morte, Exéquias e Ritos de Tumulação dos Cavaleiros do Templo e de Cristo, iniciativa englobada na 2ª Conferência Internacional da Ordem do Templo, Cavalaria Espiritual. A exposição e a respectiva apresentação do catálogo foram, assim, os destaques do último dia de conferências, ocasião que contou com a presença de Manuel Gandra, curador do centro, e de Fernando Freire, presidente da Autarquia Barquinhense, referência para a intervenção do Presidente do Município de Barquinha, que aproveitou o momento para fazer um breve balanço daquela que tem sido a atividade do Centro de Interpretação Templário de Almorol.
Hoje faz precisamente 2 anos que inauguramos o Centro de Interpretação Templário, foi a 18 de novembro de 2018, e de facto convém também, antes de fazer aqui uma leve introdução ao próprio catálogo, dizer que a relação das visitas no ano 2019 tivemos 5.588 e no ano 2020, mesmo com a pandemia, tivemos 3.295, ou seja, andamos muito perto neste momento das 9.000 visitas ao Centro de Interpretação Templária, o que objetivamente, em termos de aposta do turismo no nosso concelho, aquela procura também de visitação, quer ao parque, quer também ao Centro de Interpretação Templária, conjugado com o Castelo Almorol, de facto foi uma aposta ganha e que, face à pandemia, objetivamente temos aqui uns resultados menos bons, mas isto é transversal à própria economia e também a todas as atividades que populam no âmbito do turismo nacional e internacional. Mas dizemos que os resultados, pelo menos do ano 2019 e também antes da pandemia, nomeadamente, por exemplo, no mês de fevereiro de 2020, tivemos 515 visitas, significa que estamos no caminho certo e, de facto, este projeto é para ter robustez e para continuar e para, de facto, alavancar em termos de identidade do território e também em termos de turismo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Dia 2 de dezembro marca o início de uma nova fase para o transporte público de passageiros na região do Médio Tejo. Trata-se do serviço Link, de transporte a pedido, que é alargado e vai abranger as 13 sedes do Conselho do Médio Tejo. Anteriormente, este serviço de transporte fazia a ligação entre as cidades do Médio Tejo, Abrantes, Entroncamento, Fátima, Orém, Tomar e Torres Novas, passando agora também a abranger as restantes sedes do Conselho: Alcanena, Constância, Ferreira do César, Mação, Sertã, Sardual, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Para além do alargamento geográfico, o link vai funcionar aos fins de semana nas cidades do Médio Tejo e com horários ao longo do dia para dar resposta às necessidades de transporte existentes, como por exemplo para deslocações por motivos de saúde, para acesso ao serviço e comércio, fins turísticos de lazer, entre outras. O Link é um serviço de transporte público que poderá ser uma boa solução para os estudantes do ensino regular e profissional, como também para os turistas que afluem à região e para a população em geral. Para utilizar o Link, basta recorrer ao sistema de reservas, que são feitas através do número de telefone gratuito 800-209-226, de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, no horário das 9 às 15 horas do dia útil anterior ao que o cliente pretende viajar. O cliente pode ainda efetuar a sua reserva todos os dias da semana até às 15 horas através da plataforma de reservas online, sendo possível usufruir de 30% de desconto na aquisição de carteira de 10 bilhetes pré-comprados. O Link funciona a preço reduzido entre 3 e 4 euros para todas as ligações do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município da Sertã associa-se uma vez mais à Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos, que em 2020 decorre deste sábado a 29 de novembro. A iniciativa visa sobretudo sensibilizar a população para a problemática dos resíduos e este ano é alusiva à temática dos resíduos invisíveis, aludindo à quantidade de resíduos gerados ao longo do processo de fabrico dos mais diversos equipamentos do cotidiano. A produção, por exemplo, de um computador portátil de 3 kg gera cerca de 1.200 kg de resíduos invisíveis. O fabrico de um smartphone com menos de 200 gramas, juntamente com a sua pequena embalagem, produz cerca de 86 kg de resíduos. Por outro lado, a produção de umas calças de 445 gramas resulta em 25 kg de resíduos. Para assinalar a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, o município da Sertã disponibiliza o quiz Separar o Lixo pode ser desafiante, sabe mesmo reciclar? Composto por 15 perguntas, visa testar os conhecimentos relacionados com a separação do lixo e a reciclagem, passando a mensagem de forma lúdica e interativa. A Semana Europeia da Prevenção dos Resíduos pretende consciencializar a comunidade em geral para a quantidade de resíduos gerada de forma inconsciente e alertar para a importância da pegada ecológica, devendo a decisão de comprar ser mais consciente e informada. A diminuição dos resíduos invisíveis passa também pela adoção de determinadas atitudes e comportamentos, nomeadamente comprar em segunda mão, alugar e partilhar produtos em vez de adquirir novos, consumo sustentável, optar por objetos reciclados e prolongar a vida dos produtos através da reutilização e da reparação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Bel não ladra, pinta. Foi este o slogan fundador da efêmera Brigada Estética de Operações, Bel, inventado por mim e por mim pintado a spray no muro da Faculdade de Letras de Coimbra, quando lá era estudante de engenharia nos anos 70. Bel usava como arma o spray vermelho para pintar paredes e como alvo as da universidade. Na altura eu pensava que as pechagens, como eram conhecidas as frases pintadas nas paredes, eram uma forma boa, bonita e barata de fazer agitprop. Com dois exemplos que marcaram a sua época, não referindo o nome dos parceiros de embriaguez estética e de outra de que não me lembro de quê, por serem atualmente pessoas estimáveis e bons chefes de família. A linha A. No exterior das físicas, uma escultura de ferro que por lá ainda está, com uma data de bicos espetados, levou no pedestal com el peido geométrico. A linha B. Na parede das farmácias foi escrito Viva o glorioso 18 de novembro, que parecia a comemoração de uma data maoísta politicamente importante e que não era mais do que festejo de aniversários. Dito isto, que agora não tem graça nenhuma, fica declarada a minha não antipatia pelas pichagens. Repare que as pichagens que vemos pela cidade, género, tanta gente sem casa, tanta casa sem gente, são feitas em casas abandonadas, como que para nos chamar a atenção. Há uma moral inerente a estas pichagens que não é de deitar fora. Claro que também há pichagens que são simplesmente exibicionistas ou egoístas ou vandalizadoras, como seria o caso das que apareceram na casa de água do aqueduto dos Pegões em Tomar, vais morrer. Amo-te, Joana, LGBT. E, no entanto, olhando melhor para as paredes, a toda a volta das palavras, lá está o verde musgo da degradação a que chegou a casa de águas e o aqueduto. Ao que parece, o aqueduto dos Pegões é tutelado por 5 entidades. 5. Convento de Cristo, Câmara de Tomar, Serviços de Hidráulica, Infraestruturas de Portugal e Junta de Freguesia de Carregueiros. Cada uma delas terá uma competência específica, mas todas juntas mantêm um monumento em estado de abandono, só apetecendo dizer pelo empenho que demonstram, vejam lá, não se atrapalhem. Uns escrevem nas paredes palavras, outros escrevem no património laxismo. Como diz o Brecht no poema, chamam violento ao rio que trespassa as margens, mas ninguém chama violentas as margens que o comprimem. Post-scriptum, bem-ajam os amigos do aqueduto pelas limpezas que vão fazendo ao mato.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.